Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala galera ligada no ChinaGate, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para te falar sobre um termo que está aparecendo muito, especialmente nas nossas redes sociais, é sobre boicotar a China. Tô aqui na ChinaGate agora e não tem ninguém aqui, como você está vendo, está todo mundo trabalhando home office e eu vim aqui trabalhar sozinho um pouco para arejar, sair um pouco de casa e estava vendo agora há pouco as redes sociais e está surgindo muito um termo de vamos boicotar a China, o chinês isso, o chinês aquilo. Então eu vim aqui esclarecer um pouco mais sobre o que está rolando, especialmente para você que não entende nada de China, que não conhece nenhum chinês, não tem contato com a cultura chinesa, para que você possa esclarecer um pouco mais e talvez até parar de passar vergonha aí nas redes sociais ou na conversa com seus amigos. Primeiro de tudo, vamos boicotar a China? Cara, isso é um absurdo, é uma besteira. Quem está falando isso não sabe verdadeiramente o que está falando. Por quê? Primeiro, não dá para boicotar a China. Segundo, é um tiro no pé boicotar a China. Por que que não dá? Porque a China tem produtos que a gente precisa comprar, simples assim. Por exemplo, esse negócio que está rolando agora, comprar máscara, comprar teste, teste de Covid, comprar respirador. A China é a fábrica do mundo há muito tempo. Então não tem como falar assim,
vamos boicotar o produto chinês e vamos parar de comprar dos chineses para não mandar dinheiro para aquele pessoal.
Beleza, mas isso quer dizer que, da onde que você vai comprar? Você tem outro lugar para comprar? Sim, ok. Mas na maioria dos casos, não. Por questões econômicas aí, que é discutível, a China se tornou a fábrica do mundo. A China vende coisas para o mundo inteiro. Estão dizendo aí que 90, 95% do material de EPI do mundo vem da China. E isso é culpa do chinês? Ué, estão pedindo para eles estão fabricando. O chinês ele não cria tanto frango e tanta soja e tanto minério, não produz tanto minério de ferro quanto eles consomem. Então eles compram tudo isso do Brasil. A gente depende da China e a China depende da gente. Na verdade, nós dependemos de um monte de outros países e outros países dependem de nós, porque a gente vende os nossos produtos e compramos os produtos dele. E agora, quem é mais da área industrial vai falar:
ah, mas a indústria nacional está sucateada. Nós devemos incentivar a indústria aqui no Brasil para que nós não precisemos comprar muita coisa deles.
Beleza, mas e agora, esse ano, você vai comprar de quem? Dá para criar indústria? As indústrias do Brasil estão fazendo o que pode e o que não pode para produzir álcool em gel, para produzir máscara e tudo mais, mas não supre a demanda, não supre a demanda, tá? E a indústria brasileira tem sido sucateada há anos pelo governo que não incentiva, que não dá apoio à tecnologia e tudo mais. O empresário industrial brasileiro é fera, o cara é muito fera, eu sei porque eu conheço, entendeu? A gente importa muito insumo e matéria-prima também. Mas, cara, ter uma indústria no Brasil, uma fábrica no Brasil é coisa pra ninja, é coisa pra um samurai, é coisa pra um cara que tem uma resiliência sobrenatural, assim, de querer fazer as coisas acontecerem. Não é moleza. E se você não tem funcionário e se você não tem uma fábrica que produza alguma coisa, você não sabe o quão difícil é. Mas é difícil, tá? Então, no médio e longo prazo, é bom que a gente invista na indústria nacional e talvez esse vírus aí sirva de lição para que nossos governantes realmente resolvam o problema de educação, de apoio à tecnologia, de incentivo à indústria nacional para fortalecer. Eu trabalho com importação desde 2001. Nunca ninguém chegou nesse escritório e nem nos outros que a gente já teve, esse é o nosso terceiro ou quarto escritório, terceiro. Nunca nenhum empresário chegou aqui dizendo:
ah, eu não tenho nada para fazer, eu quero importar da China.
Não, o cara quer importar da China com dor no coração, porque é mais barato do que produzir no Brasil. É um absurdo isso, na verdade. Mas é, entendeu? É um absurdo. Aí tem alguns que comentam assim:
ah, mas por que você então não presta consultoria para industrial?
Cara, porque eu não sei fazer isso. Na verdade, eu sabia, eu já fiz já, entendeu? Mas o nosso negócio é ajudar quem quer importar da China. Eu não obrigo ninguém a importar da China. Eu só ajudo aqueles que querem. Então, se você não quer importar da China, tá bom. Se você quer comprar produtos nacionais, ok, tudo bem. Mas se você quer importar, a gente tem alguns serviços que a gente pode te ajudar, tá? Então, não dá, não tem produto no mundo para suprir a demanda que vem da China. Aliás, ao contrário, não tem produto no mundo para suprir a demanda que vem dos países, a não ser a China. Então, a China é um componente fundamental para fornecer serviços, assim como nós somos um componente fundamental para fornecer alimento para o mundo inteiro. E é por isso que eu falei que é tiro no pé boicotar a China. Porque a China é nosso maior parceiro comercial. A China é o nosso maior parceiro comercial. Todos os anos a China deixa mais de 50 bilhões de dólares no Brasil. Isso é mais do que o Banco do Brasil, o Bradesco, dá para comprar um monte de empresa com isso. É mais do que a economia aí de 9, 10 estados brasileiros juntos. É mais do que toda a economia do estado Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, aproximadamente. Tá? Então, é assim, você falar,
ah, não vou comprar produto da China.
E se o chinês fala, eu não vou comprar o produto do Brasil, ferrou. Ferrou, porque a balança comercial é favorável para o nosso lado. É favorável para o nosso lado. Eles mandam mais dólar para cá do que nós mandamos dólar para lá. É claro, né, que a gente compra deles produtos acabados ou semi-acabados, eles compram de nós produtos in natura. Mas é o que a gente tem para vender. Aí a gente volta na questão anterior. É só a gente ter produto industrializado e tudo mais. E outra, a China está ficando cara em muitos aspectos. Em alguns lugares já está sendo mais barato produzir no Sudeste Asiático, na Índia e tudo mais. Porém, isso ainda vai demorar para passar. A gente depende da China. Boicotar a China é um tiro no pé. Não fala isso, porque se eles falarem isso também, a gente se ferra mais que eles. E na verdade ninguém vai boicotar ninguém, porque a gente precisa deles, eles precisam da gente, e o negócio é juntar, somar e não dividir. Agora, uma coisa é verdade, depois desse coronavírus eu acredito que haverá um movimento, um sentimento nacionalista mais forte, e eu espero verdadeiramente que isso seja interessante para fortalecer a indústria brasileira. Agora tem uma outra coisa que muita gente comenta, que a China inventou esse vírus para fazer uma guerra biológica e ganhar dinheiro com isso e comprar empresas brasileiras a preço de banana. Pelo amor de Deus, isso é uma grande besteira. Primeiro que já foi provado que o vírus não é feito em laboratório. Ao que se sabe, a ciência de hoje diz que o vírus ele aconteceu dentro de um ser biológico, não foi criado artificialmente. Então, primeiro, ciência, tá? Depois de tudo, falar que a China produziu isso para comprar empresas mais baratas é a mesma coisa que você falar que vai construir uma casa por 150 mil para você vender ela depois por 50 mil. Olha que negócio bom. Olha que negócio da China. Você vai lá e investe uma grana numa construção, numa casa, para vender ela depois. E você gasta 150 mil reais para construir a casa e depois você vende ela por 50 mil. Sem garantia que vai receber. É isso. Você falar que a China implantou esse vírus para ganhar dinheiro, é a mesma coisa dessa conta de investimento que eu acabei de dizer na compra da casa. Sabe por quê? Porque a China já perdeu. Ela já perdeu. Aliás, já perdeu não. Ela já perdeu e vai perder até o final do ano. Deixar de faturar mais de $1 trilhão. Estima-se 1,2, 1,3 trilhões. Não, trilhão, né? 1,2, 1,3 trilhão de dólares que a China vai perder com essa crise, tá? E isso é no dia que eu tô gravando esse vídeo. Tá? Depende aí, pode ser mais, pode ser menos, a depender, porque esses números estão mudando até de acordo com as pessoas que estão ali. Mas para você ter ideia, isso é quase o PIB do Brasil inteiro. O PIB do Brasil inteiro, se não me engano, está em torno de 1,5 trilhão de dólares. Então, a China vai perder tudo que o Brasil produz em um ano, a China vai deixar de faturar. Que equivale aí mais ou menos a 10% do PIB deles, porque o PIB deles é quase 15 trilhões. Entendeu? Então, cara, isso é uma besteira. A conta não fecha. A conta não fecha. A conta não fecha. Não tem como eles terem provocado isso para comprar. Porque, assim, com um tri de dólares, você compra a Bovespa, tudo que tem na boa. Cara, não dá. Essa conta não fecha. Então, assim, é para forçar a baixar o preço das ações para eles entrarem comprando? Cara, teu vizinho que tem dinheiro tá comprando ação na baixa. Isso não é coisa de chinês. Isso é coisa de quem tem dinheiro parado e tá aproveitando a oportunidade. Normal, quem tem grana ganha grana na crise. Sempre foi assim. Os Estados Unidos não eram a potência mundial que é antes da guerra, da Segunda Guerra. Precisou acontecer a Segunda Guerra. Os Estados Unidos, que estavam capitalizados, se aproveitaram disso e cresceram assim 40 anos em 5, 40 anos em 10. Os Estados Unidos jamais seriam a potência que eles são hoje se não fosse a Segunda Guerra. Mas isso é o seguinte: os Estados Unidos não foi lá e provocou a guerra. Inclusive, ele não queria entrar na guerra, né? Mas ele não provocou a guerra. Agora, é claro que ele se aproveitou depois, porque o mundo estava devastado. Então, isso não é uma coisa do chinês. Quem tem dinheiro vai aproveitar da situação para comprar barato. Ontem eu conversava com um amigo meu que, um pouco antes da corona crise, tinha comprado um imóvel a preço de banana, pagou à vista R$600 mil. E ele estava certo que iria vender isso por R$1 milhão menos de um ano, até o final do ano, agora em 2020. E agora? Vai vender? Não vai vender. Entendeu? Não vai vender. Agora, se ele precisar vender na hora, talvez por 400, 500 mil ele entrega. Mas alguém tem que ter a grana ali. Então, na crise é sempre assim. Mas isso não quer dizer que o chinês provocou a crise para ele ganhar dinheiro. Ganha dinheiro nessa crise quem tem dinheiro. Então, assim, é uma besteira falar que o objetivo disso é econômico.
Ah, mas os chineses demoraram para revelar.
Cara, daí eu concordo com você. Demoraram para revelar. Porque na China, o governo ele controla todas as informações e não tem imprensa livre. Então, isso é algo que a gente pode deixar na conta do chinês mesmo. Porque se ele tivesse revelado antes, então o impacto teria sido menor ao redor do mundo. No entanto, é bem... não é questionável, é de se observar muito. Porque mesmo depois que ele revelou, a Itália não deu tanta atenção, os próprios Estados Unidos não deu tanta atenção. E quando chegou aqui no Brasil, a gente já estava preocupado. Mas assim, a Inglaterra não deu tanta atenção. Muitos países, mesmo sabendo que o problema estava acontecendo, imaginou que não seria tão assim. Porque existem movimentos econômicos muito fortes ali. Mas nisso a China deveria ter falado antes. Agora, se eles não falaram porque estavam tentando conter isso ali e não deixar sair fora, né? Já aconteceu o problema da SARS antes, né? Antes da SARS aconteceu o problema... e não chegou no Brasil. Aí a gente estava aqui, ok, belezinha, né? Não teve. Agora tá doendo, né? Então a gente tá maluco aí falando umas doideiras. Mas assim, talvez eles não tenham falado porque achou que ia conter e quando viu que não dava, porque o vírus é altamente transmissível, aí já tinha ferrado muito, né? Mas assim, contar a história, narrar o jogo depois que acabou é fácil, né? Narrar o jogo depois que acabou é fácil. Difícil era entender tudo isso que a gente entende hoje. 4, 5 meses depois, ali no meio do problema, né? Quando o problema está acontecendo. Então, questionável, mas de fato, todo mundo fala que a China podia ter falado essa parada antes aí para conter. Agora tem uma que é ótima. Falar:
ah, mas isso aconteceu porque o chinês come morcego, come cobra, come não sei o que lá.
Velho, para de falar isso, porque você não conhece, você não entende a cultura de outro povo e está querendo julgar o livro pela capa. Cara, todo chinês praticamente... tem um avô que passou fome. Todo chinês tem um antepassado de segunda ou terceira geração que muito provavelmente passou fome e morreu de fome. Por questões culturais ali. A China era um país muito pobre. Eles cresceram agora. A China apareceu agora. Bom, já foi potência em séculos e milênios atrás. A China é um país com uma cultura de 5 mil anos. Tá? Só que mais recentemente, o vô da maioria dos chineses, ou bisavô, morreu de fome, velho. Não todos, né? Mas muitos. Então foi liberado na China comer carne de caça. Pensa você, com a sua família, cara. Você vai morrer de fome ou comer caça? Por isso que vem a cultura do comer cachorro e vários outros bichos. Tem uma lista na China de 53 animais que podem ser caçados e comidos. E você acha que o chinês adora comer isso no café da manhã, almoço e janta? Você acha que a China é aqueles videozinhos que fica viralizando ali, o cara comendo escorpião? Não, cara. O chinês ele gosta de Pizza Hut, de McDonald's, de peixe, de arroz, de comida boa. Porém, especialmente os mais velhos, mais tradicionais, ainda tem essa cultura de comer carne de caça, carnes exóticas e carnes frescas, porque eles acreditam que isso é mais saudável. E bicho de caça tem zoonoses ali que podem ser passados entre outros bichos e do bicho para o ser humano. E daí foi o problema de gripe aviária, gripe do frango, gripe do camelo, né? Que daí né, é coisa da China. Mas, enfim. Agora, não julga o livro pela capa. É a mesma coisa que você falar, a gente não fica pé da vida quando um gringo fala que no Brasil todo mundo anda a cavalo e tem onça pintada andando na rua e a gente come rabo de jacaré. Você fica pé da vida, não fica? Então, é a mesma coisa. Então, o chinês é uma cultura muito antiga. E existe um motivo para isso, é proibido. A maioria dos animais é proibido. E a maioria dos chineses não gosta disso, mas ainda existem alguns mercados onde sim, a higiene é precária, onde sim, tem carne de caça, e onde sim, algumas pessoas vão lá e compram. E foi onde o mercado de Wuhan lá é um caso desses que aconteceu. Agora você acha sinceramente, velho, que o chinês faz isso para botar vírus na outros países? Pelo amor de Deus, vamos melhorar um pouquinho mais o discurso, vamos usar o tique e o teco, dois neurônios, para melhorar esse discurso, entendeu? É claro que não é isso, entendeu? Porque do jeito que tá, parece assim que o chinês é um diabo, uma nação do inimigo que quer matar todo mundo. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver isso, tá? Foi um problema que saiu do controle, sim, e que agora nós temos que resolver o problema. Agora, isso não foi intencional, entendeu? Até porque eles estão pagando caro financeiramente e até porque eles estão pagando caro também com mortes. E, sinceramente, eu acho que não foram só 3, 4 mil mortes lá, não. Acho que foram muito mais, porque, como eu falei antes, o governo controla esses dados, né? Então, por fim, a gente fica num dilema, né? Porque, por vários motivos aí, a gente criou uma chinodependência. A gente criou uma chinodependência. Assim como o mundo inteiro que quer comer frango depende do Brasil, o mundo inteiro que quer comer derivado de soja depende do Brasil, o mundo inteiro que precisa produzir ferro depende do Brasil, porque a gente tem muito minério. A gente depende da China para muitos produtos industrializados. Não só a gente, Brasil, o mundo inteiro. E isso não é legal, né? Não é legal. Fica aí mesmo a reflexão para que nós possamos fortalecer a nossa indústria nacional para ter menos dependência, né, de produtos de fora, especialmente em tecnologia, para que, por exemplo, nesse momento a gente tivesse aqui no Brasil produtos tecnologicamente avançados para fazer testes e tudo mais. Mas isso aí é uma questão que eu não tenho argumentos aí para falar, porque tem a ver com ciência e tecnologia, com investimento, com a grana, o 1 bilhão que a gente gasta em educação por ano, e metade disso está nas universidades e agora não tem pesquisa e aparentemente estão cortando. Então, enfim, aí é uma outra questão que, sinceramente, eu não entendo muito, mas o fato é, precisamos sim ter mais autonomia, precisamos sim ter mais ciência, tecnologia e produtos made in Brasil. Porém, o empresário não consegue fazer isso sozinho, entendeu? O governo ajudaria muito baixando os impostos, ajudaria muito incentivando, baixando os encargos trabalhistas. Tem acontecido alguns movimentos recentes, mas ainda é insuficiente, beleza? Vamos orar todos para que isso passe rápido e que a gente retome as nossas atividades com segurança, preservando a nossa saúde e que a gente possa retomar a nossa economia, o nosso ganha-pão, o nosso dia a dia aí o mais rápido que der, que puder, sabendo que quando a gente abrir a porta ali e vai ser um mundo diferente que está ali fora, um Brasil diferente, que a gente se adapte rapidamente a esse novo ambiente para poder seguir com as nossas vidas e que tenhamos histórias não só tristes, mas histórias felizes aí para contar para os nossos filhos e netos daqui a 10, 15, 20, 30 anos sobre esse período que está aqui. Então é isso, espero ter agregado um pouco aí de conhecimento, né, de acordo com a minha experiência com China. Eu não falei antes, né, mas eu fui para a China a primeira vez em 2002, em maio de 2002, vou todo ano, uma, duas vezes por ano, e a gente já faz negócio com os chineses há muito tempo, e isso permite a gente entender um pouquinho só do que acontece lá do outro lado, para trazer aqui para você numa tradução mais clara, assim, e direta. Beleza? Manda esse vídeo para alguém que você acha que vai curtir, assine o nosso canal, a gente fala de importação empresarial toda semana, duas, três vezes por semana aqui. Tem muito conteúdo legal também no Instagram e no Telegram. Telegram, Instagram, tudo. Aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos aí, como você pode evoluir com a gente, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu!
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.